Além dos Fatos.
Oi, Brasil! Olá, que bom que você está por aqui com a gente, ligado, ligada na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Que gostoso estarmos juntinhos aqui na rádio favorita do povo do Senhor. Eu digo estarmos, eu, você, um abraço aí para todos que estão nos acompanhando em toda parte, né? Pessoal que faz imagens aqui do estúdio, como é o caso da Estherzinha, que faz parte aí da nossa equipe, que cuida, né, das imagens gerais de todo o contexto, e também a nossa querida Larissa Oliveira, produtora e apresentadora do Além dos Fatos.
Tudo certo?
Tudo certo.
Tá bom, tudo bem por aqui também.
Maravilhoso. Olha, arrastei um pouquinho para as plantas do norte do mundo. E como é que está? Como é que está o seu dia? E
corrido.
O visual hoje é inspirado em quê?
Eu não sei, velho. Você viu que eu tô até de lacinho?
Pois é, percebi.
Vou virar aqui pro pessoal ver.
Isso.
Pronto.
Deixa eu chamar logo ele pra conversa, porque ele não gosta de perder esses
momentos. Tem que colocar
de apresentação de chegada, né? Meu amigo Fernando Rochael, cadê você?
Oi, fala com a gente. Que alegria falar com vocês.
Olá.
E aí, como
é
que vocês estão?
Graças a Deus, muito bem. Ah, colocar você ali pra Larissa te ver também, viu?
Pronto, agora sim.
Uma alegria estar com você e também com os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, né? E o pessoal que também nos acompanha pelo YouTube, né?
Com certeza.
Verdade.
Deixa eu até abrir o YouTube aqui, não sei porque eu ainda não abri, gente.
Isso mesmo, Larissa, qual o YouTube que você tá abrindo aí pro pessoal abrir também, cara?
youtube.com/Novo Tempo Rádio.
E fácil assim, né? youtube.com/Rádio Novo Tempo Rádio. Isso, lá tá. Tô vendo um rapaz ali que parece que tá um pouco de frio, a moça também está numa elegância de períodos mais frios. Então é aqui, cheguei no lugar certo, né? Muito bom. Pra conversar, né? Pra bater aquele papo, fazer aquela resenha boa. Tô vendo aqui um assunto interessante sendo...
Uhum. Hoje, velho, é aquele tipo de tema, de programa, que eu tenho certeza que vai ficar a maior parte... Uhum. Pelo menos a maior parte do programa vai ficar com a nossa enquete, na maioria falando sim aqui, ó. Porque eu pergunto se você conhece alguém que sofre ou que já sofreu bullying. 87% disseram que sim, 88% agora, e 12% disseram que não. É muito difícil, né, Veres?
É verdade. É o caso, se não foi você foi alguém próximo.
Alguém verdade? Da escola... Vizinho, irmão, primo, né? Sempre tem alguém, infelizmente.
Agora eu tô vendo aqui pelo nosso título que pode ser mais sério, hein? Impactos do
pode
bullying
ser mais sério.
Na saúde mental.
Uhum.
Larissa.
É, velho, o buraco é bem mais fundo.
Pois é, bem mais complicado e precisa, então, ser conversado. E é isso que a gente vai fazer agora, falar sobre isso. Com ele, o nosso querido... Professor Fernando Rochael, né, que está aí, hoje não está aqui, né?
Não tá.
Ele fica tão bom
em breve
ele tá
vai sair.
Vai voltar, né? Ele sempre volta, o bom dele é isso, né? Ele sempre volta para nos dar o prazer de estar aqui na nossa companhia. Fernando Rochael, muito obrigado, viu, por comparecer, mesmo que querido. Virtualmente outra vez, viu?
É uma alegria estar com vocês aqui na Rádio Novo Tempo, à distância ou aí... É muito bom de qualquer forma, mas enfim, em breve voltaremos aí presencialmente, mas estamos aqui hoje.
Perfeito. Bom, vamos falar de bullying então, Larissa.
Vamos.
Que é uma forma de comportamento agressivo, intencional e repetitivo que ocorre em um contexto de desequilíbrio de poder. Pode manifestar-se de várias formas, como intimidação física, verbal ou até psicológica. Aqueles que sofrem bullying podem experimentar efeitos negativos duradouros que afetam sua autoestima, desempenho escolar e bem-estar geral. O bullying é um rito de passagem da infância ou um mero conflito entre pares. É uma questão séria que pode causar danos profundos e duradouros. Este comportamento prejudicial pode ocorrer em escolas, locais de trabalho e até mesmo em ambientes online, até mesmo virtuais, hein, Larissa? Conhecido como cyberbullying. Ao abordar o bullying, as pessoas não apenas protegemos, né? Não apenas protegemos aqueles que são alvos, mas também oferecemos uma oportunidade para que os agressores aprendam sobre as consequências de suas ações e a importância da empatia. Larissa Oliveira.
Veri, olha isso. Casos de bullying em escolas estaduais de Campinas têm alta de 23% em 2023. Registros passaram de 239 para 294. Em 2018 e 2019, né, antes da pandemia, os casos, Veri, chegavam a 62 e 66. E agora chegam a 294. É um aumento, assim, extravagante até, né? Muita diferença.
Poderia ser até motivo da gente falar em pleno 2024, mas parece sim que em pleno 2024, né? E eu creio que se for analisar, se a gente for observar bem, vai ter um índice maior de acontecimento hoje do que em outros anos, onde não se tinha tanta sabedoria digital e outras coisas mais, né, Larissa?
Ô, Veri, o Rocha que me corrige se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que, assim, eu não sei se hoje os casos aumentaram, assim, em vista do passado, ou se no passado realmente já, o número já era muito grande, mas naquela época era tratado como frescura, como mimimi. Então não viam como bullying. No caso, hoje, a conversa é mais aberta, né? Então,
é verdade.
A gente vê mais claramente, vamos dizer assim. É isso mesmo, Rocha, ou não? Realmente aumentou mais nos dias que está.
Na verdade, assim, já existia, né? Só que antes era chamado de brincadeira. Uhum. Então, como só um lado se divertia, era o suficiente. Então, e se reclamasse disso, era fraco, era mimizento, né? Então, não se via isso como uma agressão. Se via isso só como brincadeira. Então, como não se registrava, nem tinha esse nome, bullying. Você se lembra disso, velho, na sua infância, na
não.
sua adolescência?
Acho que nem na minha infância
tinha esse nome.
Não. É muito recente.
É muito recente considerar-se isso como agressão. Então, crianças suicidavam, crianças vinham ser agressores, crianças estão depressivas e está tudo bem, está tudo certo. É ele que é fraco, ele é que é frescurento, né? Enfim. Mas antes de qualquer coisa, um negócio que eu não fiz aqui agora, eu não falei meu Instagram para a turma que está me assistindo aqui agora.
E nem
aqui.
Se apresentou sua área de atuação.
Não me apresentei para a turma que não me conhece.
Verdade.
Posso me apresentar?
À vontade.
Tá, então, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Rochael, e para quem me conhece também, meu nome é Fernando Rochael, você pode me seguir lá no Instagram, @FernandoRochael. Rochael é rocha de pedra normal com EL no final, rocha EL. Então, eu atuo como estrategista comportamental, sou mestre em psicologia, estudo comportamento humano há 30 anos já, e eu ajudo as pessoas a se fortalecerem emocionalmente e a conseguirem reconstruir as suas identidades para conseguir mudar comportamento. Então, se você precisa de ajuda para se fortalecer emocionalmente, inclusive, no próximo dia 6, agora, quinta-feira, eu estou começando um novo grupo, o Método Fluir Força Emocional, que eu ajudo as pessoas em 5 semanas a mudarem seus estados emocionais de ansiedade, de angústia, de tristeza, às vezes de descontrole da vida, para que elas possam ter controle das suas vidas, ter força emocional e acabar com ansiedade e outras dores da alma. Se você precisar, me procura agora no Instagram, @FernandoRochael, e vamos adiante. Será uma alegria, inclusive, que você entre lá no meu Instagram. Eu deixei um post lá nos meus stories para você escrever assim, qual foi a parte mais legal aqui da entrevista. Então, se você entrar lá agora e comentar, vai ser muito legal no meu Instagram, tá bom? Deixa um comentário lá dizendo por que foi importante a nossa conversa aqui ou o que você mais gostou. Valeu.
@FernandoRochael. Rapidinho, gente, isso. Lá no Instagram. Pronto, vamos seguir aí esse moço elegantérrimo aí que tem sempre algo legal para oferecer para gente. Vale muito a pena, tá bom? Eu estou lá.
Legal, queridão.
Bora começar, Veri?
Vamos, Larissa.
Então vamos lá. Aqui no nosso YouTube, a nossa enquete segue. 89% dizendo que já sofreram bullying, conhece alguém que sofreu ou sofre. E 11% apenas dizendo que não conhecem. Um abraço aqui para a Vilar Oliveira, mais um Oliveira aqui para a família, Veri. Tá acompanhando a gente, Lucinha também, Luiz Fernando, Lenilma, a Antônia também, olha só, ela tá dizendo que hoje ela tá conseguindo acompanhar a gente aqui, manda um abraço, amo essa rádio, já aprendi muito, um abraço, Antônia. Leonice também, Leonice é carinha conhecida por aqui, hein, Veri?
Família Oliveira não é fraca, não, hein? Tá presente mesmo.
E ela diz que ela... A Leonice, né? Ela fala que ela sofreu isso quase que toda a vida dela. E hoje, até hoje, na fase adulta, ela sofre as consequências disso. A Cidinha comenta também que já sofreu muito bullying quando era criança, na adolescência e também na juventude, porque ela tem uma deficiência. E eu quero falar sobre isso daqui a pouco com o Rocha, porque eu achei interessante que ela mencionou que não foi só na infância que ela sofreu bullying, né? E muita gente pode achar que o bullying, uma das características é que é na parte que a criança ainda é de fato criança.
Uhum.
Chega na adolescência, chega... Adolescência a gente vê bastante,
bastante,
né?
Bastante, bastante.
Mas adulto...
Na escola, no ambiente escolar, essa coisa toda, lá no pátio, na hora do recreio. Agora, na fase adulta também,
é,
né?
É diferente, né? A gente não imagina isso.
Parece um avanço nesse caso, né? Porque antes era menos comum.
Uhum.
Pelo menos que eu me lembre, eu não me lembro das pessoas mais... As pessoas se respeitavam mais quando eram adultos, principalmente de jovem para adulto, criança para adulto, né? Hoje talvez esteja um pouco diferente isso aí. Vamos conversar, né? Comportamento é comportamento e é com ele, Fernando Rochael. Larissa.
Rocha, como é que o bullying se manifesta? Explica pra gente um pouquinho melhor para que a gente entenda de fato o que é o bullying, né? Porque, poxa vida, alguém vai falar, não pode mais fazer piada, né? Sempre tem alguém que pensa desse jeito.
É divertido quando é divertido para os dois lados. Todos os lados estão se divertindo, todos os lados estão brincando e dando risada e estão gostando. Ótimo, perfeito. Então é brincadeira. Se um dos lados está sofrendo, então já não é mais brincadeira. Então, o bullying, ele se dá da seguinte, de formas como o próprio Eric começou, de bullying verbal, por exemplo, insultos, apelidos, pejorativos, comentários racistas, homofóbicos, sexistas, difamação, boato maldoso... sobre a vítima, agressões, pode ser também físico, por exemplo, como agressões, socos, chutes e outros tipos de violência física, danificar pertences pessoais, por exemplo, rasgar a roupa da pessoa, arriscar, roubos, extorsão, pegar um objeto da pessoa e dar risada na frente dele, intimidação, ameaça constante também, pode ser um bullying psicológico, exclusão social, por exemplo, a criança está lá, isola ele, ninguém brinca com ele. Manipulação ou controle sobre a vítima. Se você não fizer isso, você não brinca. Se você não fizer isso, a gente não fala com você. Ou então até bullying sexual, comentários, gestos obscenos, toques indesejados, assédio sexual, compartilhamento de imagem íntima sem consentimento, o cyberbullying, o uso das redes sociais agora, com os haters agora, criticando, humilhando pessoas, acabando com vidas das pessoas aí, compartilhando conteúdos humilhantes das pessoas. Enfim, há várias maneiras de fazer isso acontecer e de ferir as pessoas dessa forma.
Ok, ok. Eu estava pensando aqui, inclusive, existem pessoas, por exemplo, que por se conhecerem bem ou há muito tempo, ter uma certa intimidade, né? Utilizam, como você falou, abordou no início, né? Utilizam muitas vezes esse tipo de acesso a outra pessoa, né, de uma forma que pode soar para o outro que está próximo desrespeitoso. Às vezes para os dois não, pela intimidade. Mas também pode camuflar algo, não é, Fernando Rochael?
Sim, às vezes eu quero ser aceito por você, por exemplo, aí eu dou uma risadinha na sua brincadeira, no fundo eu estou ferido. Mas para não dizer assim que eu estou te rejeitando e você não gostar de mim mais, eu acabo dando risadinha, dando... Mas é importante que a pessoa, nesse momento, saiba que isso não vai acabar se ela continuar rindo ou até se ela fizer alguma reação. A melhor reação é o outro ficar em silêncio, sabia disso? Oh. A melhor reação é ficar em silêncio, olhando firme para a pessoa, declarando com a sua expressão que aquilo não tem nada a ver, que aquilo não foi legal para ela, sabe?
Interessante, é uma psicóloga.
Mas tem muitas pessoas que aceitam isso para não se sentirem rejeitadas. E aí piora a situação.
Tinha uma psicóloga que ensinava isso, o nome que a gente dava para ela era mamãe. Ela falou, ignora que vai passar, vai ver. Né? e era tipo assim, né?
É difícil ignorar, né?
Porque ela tinha 5 filhos em casa, então ela sabia que às vezes rolava isso, né? Entre os irmãos também, porque vinha de fora, né? Esse tipo de situação. E aí ela falou, faz de conta que você não ouviu nada, você vai ver se não vai passar. Vai faltar estímulo do outro lado.
Deu risada, eu acho ruim aí, pior ainda.
É verdade.
Um moço mandou aqui pra gente no nosso WhatsApp. Eu procurei o nome dele aqui, infelizmente não encontrei, mas ele disse o seguinte: ele foi professor em uma escola e em um semestre trabalharam esse tema com os adolescentes. E ele disse que é difícil explicar o ciclo do bullying, porque tem vítima, agressores, apoiadores ativos e apoiadores passivos e também o defensor. É muita gente envolvida no bullying, hein, Veri?
É verdade. Agora tem uma questão que você colocou aqui, que eu achei interessante.
Uhum.
Acho que já começa a faturar aqui nos milhões das perguntas, né?
Perguntas de milhões já começaram.
Isso, quem comete o bullying teria um desvio de caráter? Ou pode ser, Fernando Rochael, algo em relação à sua condição psicológica?
Ô, Veri, antes do Rocha te responder, deixa eu só complementar
essa merece, a pergunta. Essa merece um suspense, vai.
Por quê? A Lucinha, ela fez uma pergunta que é bem parecida com essa que você fez. Que ela perguntou: as pessoas que praticam o bullying são pessoas que materializam os seus defeitos na outra pessoa? Ou até mesmo que se acham superiores? Responde aí pra gente, Rocha. Perguntou no gigante.
Acontece também, sabe? Eu percebo no outro muitos defeitos que eu tenho. Então também você percebe no outro muito das qualidades que você tem. Então muitas vezes a pessoa é humilhada, agredida, oprimida, e aí ela imagina que se você está se sentindo pequena, exprimido, apertado, pequeno, então você encontra o outro e você quer diminuir o outro para que ele seja menor que você. Então ao invés da pessoa se resolver e crescer, ela diminui o outro para ela se sentir maior. Então, algumas pessoas praticam o bullying, por exemplo, por insegurança pessoal. Para compensar o sentimento de insegurança, de baixa autoestima, ela tenta diminuir, fazer outra pessoa, para que ela se sinta mais poderosa, diminuir os outros. Outro problema emocional ou de saúde mental é indivíduo que tem problema emocional, transtorno de saúde mental, como depressão, ansiedade, transtorno de conduta, podem exigir também comportamento agressivo. Então, ao invés de implodir e se encolher e chorar, ele vai para cima e agride as pessoas. Necessidade também de aceitação social, ele faz às vezes bullying para ser aceito pelo grupo, para o grupo dar risada, para o grupo perceber, olha como ele é incrível, olha como é que ele é engraçado. E aí ele escolhe alguém que tem mais fragilidade que ele para humilhar, para diminuir, para que o grupo sinta que ele é o alfa, que ele é grandão, que ele é forte. Outra coisa que acontece também é a modelagem comportamental. Uhum. A criança ou adolescente às vezes cresce num ambiente em que o pai faz bullying com a mãe, o pai faz bullying com os outros filhos, faz bullying com ele mesmo. Às vezes a falta também de supervisão e disciplina. Não tem ninguém para chegar em cima dele e falar assim, olha, isso aí não tá certo. Ou pais, ou professores, que dê limitação também para essa criança, né? Então, outra questão é também a influência dos pares. Ele vê o colega fazendo, vê o outro fazendo, para ser aceito pelo grupo, ele acaba fazendo também. Outro problema que acaba acontecendo no caráter, questão de caráter, é falta de empatia, diminuição de empatia. Então, ele acaba não percebendo que o outro, ou porque o cara é sociopata mesmo, ou às vezes tem problemas mesmo, não foi treinado a perceber o outro, a ter empatia pelo outro, ele acaba fazendo bullying com o outro exatamente por esses motivos, né? E também traço de personalidade antissocial, como eu falei.
Nossa,
aqui.
Nossa, olha só.
Uhum. Muito bem,
às
muito
vezes
bem.
Ele é sociopata, às vezes ele tem problemas, por exemplo, como narcisismo, e ele acaba diminuindo o outro para se sentir destacado.
O Rocha mencionou sobre o bullying acontecer, às vezes, dentro da família também.
Uhum.
E o Veri acabou de pescar uma participação. Eu vou ler o nome, porque ela se identificou, né? A Alexandra, ela disse que sempre sofreu bullying quando era criança por parte da irmã dela. Chamava ela de Olivia Palito, porque ela tinha um tênis vermelho e que era o único que ela tinha.
Para as crianças, personagem do desenho animado, né?
Isso,
chamado Popeye.
Não sei se ainda passa.
A namorada do Popeye, né?
É. Uhum. Ela me depreciava na frente de todos os meus amiguinhos. E hoje, a gente não se fala e nem sequer os nossos filhos, porque isso chegou até na fase adulta.
É, você mesmo.
Rendeu, né?
E aí eu já pergunto pro Rocha, que em relação a isso, né? Porque a gente sempre imagina que o bullying, ele para ali na fase da adolescência. Mas o bullying, ele pode chegar também na fase adulta? A gente pode chamar isso de bullying também? Ou tem um outro nome, de repente? Explica pra gente
também,
um pouquinho.
Também, por exemplo, o bullying pode se acontecer. Aconteceu na infância e a pessoa cresce porque ela não teve o acolhimento dos pais dela. Por exemplo, a pessoa recebeu bullying. O pai dela, daquele que recebeu o bullying, ele não acolheu, não trabalhou com ela a ressignificação daquele significado ruim que construiu sobre ela. Então ela se acha menor, feia, se acha incapaz. E os pais também, às vezes, não dão esse suporte, não fazem ela se sentir capaz, forte, linda, grande, forte. Então o bullying pega muito mais pesado. Então, Quando na família não tem estruturação para essa criança, para esse adolescente, o que acontece fora chega muito mais forte, e aí isso vai acabar fazendo a pessoa ser estressada, ter ansiosa, depressiva, queda de produtividade no futuro, se sentir incapaz, ou às vezes se tornar agressiva, se tornar defensiva demais, ansiosa, percebe? Então, às vezes, ela vai também intimidar outras pessoas, ou vai se sentir excluída e fechada, ou vai se sentir tímida, não vai falar em público, vai ter vergonha de se colocar, muitas vezes, na reunião, vai ter vergonha de se apresentar, de vender, enfim, se expor para não ser criticada de novo, ou às vezes se torna agressiva por qualquer crítica, qualquer observação que se faça. Uhum. Enfim, às vezes não, às vezes se torna procrastinadora porque tem vergonha de fazer aquilo, alguma coisa e ser criticada de novo. Às vezes se torna não ativa nas coisas, não realizadora, porque tem medo de empreender de alguma forma e acaba se encolhendo, não fazendo para não ser criticada, enfim. Se não for trabalhado dentro da criança, isso vai para a fase adulta, e aí na fase adulta também, se alguém chega, brinca ou faz também esse tipo de ação, acaba servindo também como um novo bullying para ela, e ela acaba reagindo muitas vezes, até como a própria criança lá, não tendo estrutura para suportar qualquer peso que chega sobre ela, quebra ela porque ela não tem estrutura emocional, porque lá atrás isso aconteceu com ela.
Então a vida social fica totalmente, pode ficar potencialmente comprometida, né, na vida de uma pessoa que passou por tudo isso,
mas
ainda na infância e adolescência, né?
Eu tenho muitos clientes que já passaram por isso já. Eu mesmo passei por isso. Eu já fui vítima de bullying muitas vezes na minha vida.
Presente.
E graças
também.
É verdade.
Eu sou da era do bullying, né?
Introspecta. É. Se eu não trabalhasse comigo, eu não estaria falando com vocês aqui hoje, não.
Uau. Perfeito, Larissa.
Rocha, tem gente aqui querendo saber.
Eu tenho lugar de fala nesse
caso. Temos o Fernandinho.
Tem gente aqui querendo saber seu contato, Rocha. Mas, além do Instagram, tem algum jeito de falar com você fora o Instagram? Porque que
além perguntou? Dos fatos, tem algum jeito?
A Francielma, ela disse, eu não tenho Instagram. E eu queria saber se tem outro jeito de eu contatar o Rocha.
Você pode mandar um e-mail comigo. fernandorochael@gmail.com. Manda pro Gmail, tá bom. fernandorochael@gmail.com.
Pronto.
Tá bom?
Ótimo. Muito bem. Ótimo. Então, não desanime, né, se você foi impactado por isso na sua infância, adolescência e tal, e até hoje sente os resultados, né? Como a gente percebe que, e o Fernando Rochael já relatou aí que acontece, há possibilidades de tratamento. O próprio Fernando Rochael já disse ali que ele não estaria aqui hoje se não fosse, né, não tivesse trabalhado, não é, Fernando? Então não,
sim,
é, não,
sim,
não
sim.
Se desespere.
Porque
que há solução.
Porque isso acaba, por exemplo, se ele vai no casamento, ele acaba se tornando muito sensível no casamento, uhum. Acaba se tornando muito sensível no trabalho, aí se torna reativo muitas vezes, agressivo, a pessoa se torna agressiva ou encolhida, ou às vezes muito, muito, muito sensível às coisas, qualquer coisa fere essa pessoa. Por que qualquer coisa está ferindo essa pessoa? Porque ela está fragilizada de lá de trás, né? Que não resolveu isso lá atrás. Mas a gente pode sim reestruturar as coisas, né? Podemos fazer novas todas as coisas.
Perfeito. Perfeito. E às vezes, por exemplo, o bullying se dá por algo que é considerado uma falha, um defeito, né? Ou algo assim. E acaba a pessoa ficando aquilo ali marcando a pessoa, né? E deixando ela um pouco recolhida, encolhida, porque ela tem aquilo, ou ela é daquele jeito, ou algo assim, né, Fernando Rochael?
Então... Sim. E acaba. Essa pessoa nunca é. Detalhe, essa pessoa conserta esse defeito muitas vezes. E não se torna satisfeita e continua fazendo plásticas e mais plásticas e outros procedimentos e outras coisas. E nunca é satisfeita porque, na verdade, aquele menininho lá atrás, aquela menininha que foi criticada, não volta atrás, né, muitas vezes.
Volta.
Então ela precisa resolver aquilo que aconteceu no passado para que isso se resolva agora aqui no presente.
Chegou uma mensagem aqui muito interessante que eu gostaria de trazer aqui no segundo bloco, porque já estamos perto do finalzinho do primeiro bloco.
Ela olhou para mim para ver se eu olhava para o relógio. Eu olhei.
Mas eu tenho uma que eu acho que dá tempo do Rocha responder, que foi a Eusilene que mandou. Ela falou, meu filho sofreu muito bullying na escola por ser tímido, então eu tive que agir. Qual que é o papel dos pais que têm um filho ou uma filha que está sofrendo bullying, Rocha? Como que eles podem acolher essa criança?
Bom, primeiramente, o pai precisa dar suporte para ele em casa. Ele precisa se sentir amado em casa, forte e grande em casa. Se ele se sente rejeitado, se ele não tem atenção dos pais, ele vai chegar e não tem estrutura para suportar as coisas. Primeira coisa, então ele precisa se perceber amado. Perceba, quando eu falo perceber-se amado, ele não é ele ser super protegido pelo pai e pela mãe, senão acaba sendo se sentindo menor ainda, entendeu? Não é super protegido, não. Ele também precisa sentir que ele é capaz, o pai precisa destacar as qualidades dele, precisa destacar as coisas boas que ele faz. Se o pai não faz isso dentro de casa, quem vai fazer por ele? Entende? Ele precisa se sentir capaz. Aí, se ele já está capaz, forte, ele já se valida lá fora. Se as coisas começarem a se tornar agressivas, alguém começar a agredir fisicamente ele, por exemplo, o pai precisa procurar a escola. O pai precisa se colocar na disposição de entrar em contato com outro pai para falar com isso. Alguns pais querem falar direto com a criança. Isso é um erro que pode dar processo ainda pelo pai, ainda pode dar problema para o pai. Então, converse com outro pai, converse com a escola, converse com os adultos que são responsáveis por essas crianças aí, são saídas interessantes para isso. Mas primordial que a criança se perceba amada em casa, grande e forte.
Perfeito. Bom, daqui a pouco eu quero saber também, já que você falou da criança que sofre bullying, né, com a ação do pai, eu quero saber da criança que de repente pratica o bullying, como é que os pais devem agir também.
Boa!
Não é, Larissa?
Tem.
Mas agora não dá, Fernando Rocha.
Larissa.
Oi!
Larissa, outra coisa importante é que às vezes o pai fala assim, isso é besteira, deixa isso pra lá. É importante escutar a criança ativamente e validar o sentimento dela. Uhum. Eu entendo o que você está passando, deve ser difícil mesmo o que você está passando. Deixa pra lá, isso é bobeira. Então, às vezes, quando o pai invalida um sentimento, é ruim porque a criança para de até contar pro pai o que está acontecendo, né?
É verdade.
Volta. É importante conversar regularmente, é importante encorajar a expressão dos sentimentos.
A criança,
é importante que se saiba.
Se o pai invalidar, a criança vai se perceber sozinha, né, Fernando Achael?
Sozinha, seja,
não
exatamente.
Não tem ninguém a meu favor, se meu representante mor, não me entende, então fica difícil mesmo. Daqui a pouco a gente
não
volta.
Não me escuta, ignora o que eu tô falando, nem me olha, não me vê, como é que eu vou falar com ela alguma coisa?
Uhum. Vamos voltar já então, Larissa, para continuar.
Vamos.
Essa que tá boa demais.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Além dos fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, falando de bullying, assunto sério aqui hoje na bancada do Além dos Fatos. Eu sou Larissa Oliveira e aqui comigo tá meu amigo Carlos Veríssimo.
Estamos juntos, um abraço. Quem é que está nas imagens? Nem vi hoje.
É o Rafa.
O Rafa, o Rafinha está aí nas imagens. Falei com o Rafinha, Rafa, quando você estiver aqui, nós vamos te chamar para vir aqui pro pessoal te conhecer, né? O pessoal já conhece o Chris. Já conhece o Abraão.
Rafa, dá um oi.
Né? Abraão, que era o nosso diretor de imagens, também é honorário, né? Em alguns momentos. Quem mais já esteve lá? Alguns outros já estiveram. O Betinho já esteve lá. Enfim, né? O Fernandinho. Agora o Rafa, né? Falta o Rafa.
Vem, Rafa,
aqui
vem
pra
falar
o
oi.
O pessoal ver o Rafa. Rafa, vem cá dar um oi pro pessoal, hein? Posiciona a câmera e venha. O pessoal participando bastante, Larissa, aqui do nosso programa de hoje, que fala sobre bullying. Tem até um jeito americano de falar, né?
Eu percebi, desde o começo do programa, eu percebi que você fala diferente.
Não, mas tem gente que fala mais diferente ainda. Tô falando bullying mesmo, como se fala aqui, né? Tem gente conversando conosco aqui o tempo todo, participando. Tem muita gente que passou por isso. E a gente não gosta de expressar isso, né, Larissa? Uhum. De externar, né? Quer guardar para si. Enfim, mas nós queremos ajudar.
Sempre.
Com o presente. A propósito, ela está. A escritora está diante de nós, respirou. Está
lá dentro.
Mas tem outro. Se não tiver.
Eu acho que os dois estão dentro do estúdio auxiliar, Véry. Você estava certíssimo!
Yes! De novo, né?
Véry nem deve estar com frio hoje, porque está coberto de razão.
Coberto de razão e do blusão também. a escritora está aqui de frente pra gente, né? De pais preparados, filhos de caráter. Eu estava pensando o que nós vamos presentear hoje. E aí, esse título já disse tudo, né? Daqui a pouco, Fernando Rochael vai falar com a gente sobre os pais de quem pratica bullying, como eles devem agir, das crianças, né, que praticam bullying. Mas esse guia de estudos vai dar já um norte pra gente, pra você que tá ouvindo a nossa programação, vai te ajudar muito a ter um filho que nunca pratique bullying, por exemplo, né? Que tenha caráter, que seja um homem ou uma mulher no futuro, que representem bem o nome que você ostenta e que você passou para o seu filho, para sua filha, né? Você e sua esposa, ou você e seu esposo, pais preparados, filhos de caráter, escrito por Darleide Alves, que conhece um pouquinho, né, Fernando Rochael e Larissa?
Isso mesmo, Véria. Olha que interessante. Muito. Tem dois capítulos aqui no nosso guia de estudos que a Darleide escreveu, que é o capítulo 6 e o capítulo 8. O capítulo 6 é ensinando o seu filho a se proteger e o capítulo 8 é como você pode proteger os seus filhos. Eu acho que é um assunto que entra muito bem aqui no que a gente está conversando hoje, hein, Véria?
É, legal. E o melhor é presente, tá? Você não precisa pagar para ter esse material na sua casa, essa revista completa, escrita por Darleide Alves, que você vai estudar com a Bíblia. É um guia de estudos da Bíblia, trazendo vários temas que vão ser muito importantes, tá? Para a formação do caráter dos seus filhos, para a criação deles de um modo geral. Já falei que é de graça. É, Larissa, já falei que não tem preço, né? Como é que faz para pedir, hein, amiga?
012981510081 é o telefone que você vai mandar uma mensagem pra gente dizendo que você quer o guia dos pais ou guia dos filhos. 012981510081 ou pelo site biblia.com.br.
Bom demais! Legal, hein? Vale a pena ter, tá bom? Você que está aí se preparando para essa missão maravilhosa que é criar filhos, educar, né? Larissa já estudou ali de ponta a ponta, já foi, voltou, foi de novo, estudando tudo para estar preparada quando o desafio vier em dose múltipla.
Ai, veríssimo! Vamos continuar o assunto.
Bora,
tem muito assunto ainda pela frente.
Vamos lá. Eu tava falando agora, antes da gente ir pro intervalo, Larissa, dos pais, né? Pais de crianças que praticam bullying. Uh-huh. Né? Porque a gente falou, ele falou pra gente dos pais dos que sofrem.
As vítimas, né?
As vítimas. Mas o que pratica também.
Ah, não. Ô, velho, rapidinho.
Conta, véio. Conta.
Porque
conta.
Na hora a gente vai entrar nesse assunto, é sério, uh-huh. Não cabe brincadeira. Mas antes da gente entrar, tem que falar pra minha mãe que minha mãe tá assistindo Além dos Fatos. Aí você falou que eu vou ter um monte de filho. Uh-huh. Ah, minha mãe tá mandando
tá,
aqui.
Tá vibrando.
Amém, Veríssimo.
Amém, vibrando. Renata,
Fala nada, viu? Que palhaça. Junta esses dois.
Ah, muito bom, Renata. Tamo junto. Bate aqui, Renata.
É, né?
Tamo junto. O tio e a avó.
Pronto.
O tio coruja e a avó coruja.
Agora chega.
Como é
campanha
bom.
Campanha de titio já.
Não, Renata. O que resta? Ser titio, coruja.
Não dá corda não, Rocha. Vamos voltar pra assunto.
E vão ter uma mãe sensacional, porque a Larissa é muito legal.
Amém.
É. Quem convive com ela sabe. Imagina ela potencializando esse lado bacana dela pra maternidade.
É, mas não precisa vir muita gente assim, não.
Só cinco.
O mundo merece um filho.
Faz
seu,
a pergunta pro Rocha,
cinco,
Mary.
Só cinco. Mas então, Fernando Rochael, falava então aqui sobre as coisas. Sobre, obrigado, Renata. Sobre essa questão aí do pai, né? Dos pais de quem pratica bullying. E agora? É claro que é diferente, né? A ação deles precisa ser diferente. Como deve ser? Como devem agir? Fernando Rochael.
Então, o pai, primeira coisa, muitos pais, eles não reconhecem que fazem isso. Minha filha, por exemplo, estava na escola e teve uma criança que começava a bater nela, abraçar apertando, e se ela não quisesse abraçar ele batia nela.
Olha.
E aí eu cheguei pro pai e fui falar disso, né, coisa de criança, não, isso é bobeira. Então, primeira coisa, o pai precisa reconhecer que está acontecendo isso, que o filho dele não é aquele menininho bonitinho naquele momento, que o filho dele realmente está fazendo aquilo. Então, aceitar que seu filho está envolvido num comportamento de bullying é o primeiro passo. Se não aceitar, não faz mais nada.
Uhum.
Então, evite minimizar ou justificar o comportamento. Não, mas é porque ele está assim. Não, mas reconheça a gravidade da situação e a necessidade de intervenção. Porque muito pai se coloca no lugar do filho, o filho é a extensão dele. Então, se falar do filho, está falando mal dele. E ele começa a se defender ao invés de reconhecer. Tenha uma conversa aberta com o filho. Fale, descreva, olha, isso é bullying. De maneira calma e não acusatória. Às vezes a criança está fazendo aquilo lá porque colocaram essa criança, pelos fatos que a gente falou anteriormente, nessa posição de cometer bullying. Então, às vezes, ela não está nem percebendo e muitas vezes ela está se sentindo diminuída e essa reação é simplesmente uma reação ao maltrato que ela estava sofrendo também. Pergunte o motivo, entendendo o comportamento da criança ou do adolescente. Outra questão é, ajude seu filho a entender as consequências disso, como isso pode gerar consequências. Tem muitas situações de bullying, por exemplo, de crianças que se matam porque sofreram bullying. Ou tá um de crianças que entram... Já lembro de alguns casos de crianças que entraram com arma depois?
Sim, claro.
Nas suas escolas atirando.
Infelizmente, então, muitos, né?
Né? Então é importante que ela saiba as consequências disso, ou contra a própria pessoa, ou contra ela tá sofrendo com isso, e de repente ela não tá percebendo isso. Outra questão é, precisa ter, ser exemplo, né? Para que a criança possa modelar nela. De repente, aquela criança, aquela adolescente também, ela tá passando por um momento de dificuldade, e os pais precisam acolher essa criança também, para que ela se sinta amada e não precise, a partir disso, se sobrepor em cima da criança, do outro coleguinha, do outro amigo, da outra criança da escola, para que se sinta superior, para que se sinta de alguma maneira validado pelos outros, né? Então, enfim, tem muitas questões que podem... Outra questão importante é definir regras de comportamento. Então, às vezes, o pai nunca falou de regras de comportamento com a criança, ela precisa explicar o que é aceitável, o que não é aceitável, o que ele deve ou não deve fazer.
Verdade.
Né?
Verdade, e a professora Renata está ouvindo aí, certamente ela deve estar pensando quantas vezes, né, o pai passou, terceirizou a responsabilidade, né? Mandou para o professor, por exemplo, né? E às vezes...
Pode falar. Às vezes o pai não dá consequência nenhuma daquilo, né? É importante dar consequência. Olha, se eu for reclamar de novo, vai acontecer isso, vou tirar isso, vai acontecer. Então, tem que dar uma consequência também, muitas vezes, né, para a criança.
É verdade, é verdade. Não deixe para os outros.
Se ele faz o bullying e ele é só aplaudido pelos colegas, não acontece nada ruim com ele por causa disso, ele não percebe consequência ruim disso, talvez ele continue, né?
Exato. O adulto vai deixar sinais, né? Enfim, vai ter sequelas. Larissa.
Pois é. Teve um colega nosso aqui que mandou pelo YouTube... Não aparece o nome dele aqui, mas ele falou o seguinte, Rocha, que muitos pais, né, falam assim, o filho chega em casa falando que tá sofrendo bullying, que o amiguinho debochou dele, fez alguma coisa, e aí o pai fala, não, você não pode deixar desse jeito, não, bate nele, faz isso. E aí, Rocha, nessas situações aí, como ensinar o filho a se proteger do bullying?
Então, primeira coisa, como eu já falei anteriormente, assim, eu creio que o pai precisa buscar ajuda para ele, para que ele se fortaleça, porque às vezes o pai, ele se sente acuado pelo bullying que o filho está sofrendo e não tem suporte para fazer aquilo pelo filho. Então ele vai criar situações de agressão contra o outro, ele vai criar situações de fragilidade com a criança. Então o pai precisa buscar ajuda. Se o pai está se sentindo fragilizado, nervoso, tenso na situação, o pai precisa buscar ajuda de alguém. Segundo lugar, a criança também precisa ter ajuda e suporte emocional para isso. Né? Então, nesses casos aí, é o que eu falei anteriormente. Primeiro, se a criança está sofrendo nesse lugar, ele precisa buscar apoio de alguém que possa apoiá-lo, porque às vezes ele não consegue agredir o outro, não consegue se defender muitas vezes. Outra situação importante, de repente, também dá a possibilidade, de repente a criança está recebendo um bullying agressivo físico, talvez a criança precise aprender a se defender fisicamente também.
Sim.
Por que não? Né? Ela precisa aprender. Então, às vezes, é importante ela entrar numa arte marcial para, inclusive, se sentir mais segura, mais forte, maior, e a partir daí também conseguir se defender em alguma situação mais grave, né, que ela esteja passando. Mas o mais importante é se fortaleça como adulto, busque os adultos que são responsáveis por essas crianças que estão agredindo. É um primeiro caminho a se fazer.
E aquele recado lá da psicóloga que eu falei é importante também, né? Tentar ao máximo, no máximo que puder, não dar ouvidos, né? Se possível, às vezes não é possível, mas se torna muito
ela
agressivo.
Não vai dar ouvidos se ela saber quem ela é.
Uhum.
Se ela em casa ela for fortalecida emocionalmente, entendeu?
Sim.
Se o pai é forte emocional, e isso ele vai fortalecer o filho emocionalmente, como? E... reconhecendo nele todos os dias qualidades boas nele, reconhecendo todos os dias coisas boas que ele consegue fazer. Ao chamar a atenção dele de alguma forma, não diminuindo e humilhando a criança, não vingando da criança quando a criança... Porque tem pai que cala a boca, não fala nada. Então ele humilha a criança, diminui a criança, agride a criança, vinga da criança, qualquer coisa que a criança faça. Então a criança em casa, ela se sente um lixo já. Porque os pais, a cada chamada de atenção, é muito agressivo, é muito opressor, não deixa a criança nem se expressar muitas vezes. E aí chega essa criança na escola dessa mesma forma, ou se tornando agressor, ou se tornando agredido naturalmente, porque ela se sente frágil nesse lugar, né?
Ô, Rocha, chegou uma participação aqui.
Opa!
Olha, divide opiniões. Tenho certeza que vai dividir opiniões, mas olha só que antes, olha que interessante o comentário do Orlando através do nosso YouTube. Ele falou que na infância dele, isso era considerado normal. No entanto, ele sofreu muito com isso. É o que a gente falou no começo, né? Existia no passado, só não tinha esse nome. E era tratado como frescura, né? Quem reclamasse. Mas eu vou trazer o comentário aqui de um ouvinte nosso que trouxe através do nosso WhatsApp e que vai dividir opiniões. Olha só, Rocha, se segura aí, viu? Ele fala o seguinte: se eu sou escuro e me chamam de escuro, acontece uma confusão toda. Se sou japonês e me chamam de japonês, fico chateado. Se eu sou careca e me chamam de careca, me ofende também. E aí ele fala: isso daí são bebês que não cresceram. Bully é pra coar café. E aí?
Tá bom. Provavelmente ele foi um agressor, talvez, na infância, e não sofreu por isso, né? Não doeu nele. O que é importante? Às vezes, algumas pessoas têm suporte familiar muito bom, têm um suporte acolhedor muito interessante, muito importante, e aí sofrem menos. Entende? Agora, tem pessoas que não têm esse suporte. Os próprios pais lá não entregam acolhimento, a criança não se sente amado, o adolescente não se sente amado. Então, ele vai ter menos suporte. Imagina uma mesa de concreto. Se você coloca uma mesa de concreto, 300 quilos em cima da mesa de concreto, a mesa não vai quebrar. Mas se você coloca 300 quilos em cima de uma mesa de plástico, que não tem a mesma força da mesa de concreto, ela vai se estraçalhar toda. Então, dependendo da estrutura de cada um, o sofrimento será maior ou menor. Essa pessoa provavelmente não passou por essa situação, por isso que não está tá falando isso aí, certamente.
Ok. Tem uma pergunta, uma questão aqui da Larissa, que eu achei bem interessante, me deixou curioso. Se existem diferenças, Rochael, significativas nos impactos do bullying entre meninos e meninas? Que curioso.
Olha, na verdade, no fundo, meninos e meninas são diferentes, né? Claro que são meninos e meninas são diferentes. Mas o que mais determina mesmo, de verdade, é o suporte familiar. Eu já vi meninas já super descoladas, fazendo bullying, brincando também, zoando, e às vezes não se importando. E já vi meninos também super frágeis. Então, a princípio, por mais que meninos e meninas sejam diferentes, assim, primeiro, a forma de bullying muitas vezes é mais agressiva, é mais física nos meninos, né? Do que nas meninas. Mas os contextos familiares são muito mais determinantes do que efetivamente o gênero da criança.
Uhum. Ok, Larissa.
Véri, quase no finalzinho já, quero mandar um abraço pro pessoal que tá participando aqui com a gente. Elvis Santos também, Desdival Santana disse que o filho sofreu muito bullying porque ele é autista e nunca falou nem pra ele nem pra mãe, e hoje tem sérios problemas por conta do bullying que ele sofreu. GG Policeno também tá por aqui. Quando eu era criança, não existia essa de bullying. A gente sofria muito por sermos crentes. E nos chamavam de crente a qualquer coisa de errado que a gente fazia. Foi a crente ali que fez, foi a crente ali. Até os professores nos chamavam assim. Né, Véri?
Tinha muito isso aí, porque são de... o crente, né?
Uhum.
Aí cabe muito o que o Fernando Rochael falou, né? Preparar os filhos para isso, né? Deixá-los prontos para testemunhar.
Se ele se percebe amado, ele vai ter força para olhar para isso. Minha filha, uma vez surgiu uma crítica, né? De uma coleguinha, eu falei com ela: sabe qual é o problema seu, filho? É que você é azul. E ela deu risada. Eu sou azul? Não sou azul. Você não é azul, tem certeza disso? Não. E você é chata? Também não. Então tá tudo certo. Vamos dar risada junto, então.
boa.
Ô, Rocha, antes de eu trazer a última pergunta, o Digival, ele comentou aqui, eu acabei de ler, né, que o filho dele, que tem autismo, sofreu muito bullying e nunca falou nem pra ele nem pra mãe, e que hoje tem muitos problemas por conta desse passado. Como é que um pai ou uma mãe ou a pessoa responsável pela criança pode identificar que tá acontecendo um bullying ali, sendo que a criança não traz isso pra dentro de casa? Ela decide manter escondido, assim, como que o pai ou o responsável pode identificar?
Sim, isso é muito importante, viu? Muito importante. Por exemplo, se a criança ela começa a ter um isolamento, um isolamento social, ela começa a ficar mais quietinha em casa, se ela começa a falar: hoje eu tô passando mal, tô com dor de cabeça, dando desculpas para não ir na escola ou naquele lugar que normalmente ela ia, já são alguns indícios de que ela está sofrendo bullying lá, sabe? É por isso que é importante todo dia o pai conversar com ela, saber do dia a dia dela, se interessar. Tem pai que fala assim, ah, as coisinhas da minha criança, não são coisinhas, não são um mundinho da criança, é um mundo mesmo, é um mundo grande que acontece na vida da criança. Então, não desprezar, dar ouvido à criança quando ela falar alguma coisa, de maneira intencional, de maneira completa, para que a criança se perceba vista e ouvida. É, há muitas vezes que a criança não se percebe percebida pelos pais, tá? Então, em percebendo isso, busca suporte psicológico, busca suporte psicológico para sua criança, para que ela seja, se sinta acolhida. E também o pai, busque suporte para você, busque ajuda para você, para que você tenha força emocional para dar suporte para o seu filho. Pais que não percebem seus filhos, na verdade, esse é o grande problema, não é o que o outro faz com ele. É você que não observa o seu filho, não percebe ele, ele não se sente visto nem ouvido por você.
Muito bem.
Veri, pergunta para fechar o programa? Ainda tem 4 minutinhos, hein, Rocha? Pode se delongar aí na resposta, se for necessário. Olha que chique, você viu?
Ai, Larissa, você é engraçadíssima. Fala, Larissa.
Conta.
Olha,
conte-me tudo, não escondo nada.
Só um segundinho, porque no começo do programa a gente mencionou também que o bullying chega na fase adulta, né? Isso. Pode chegar na fase adulta. E aí o Orlando, ele continua aqui a mensagem dele. Ele falou que ele sofreu muito quando era criança. E aí ele vem e fala: trabalho em uma empresa em Belém, onde sou chamado de burro, analfabeto, lento, pelo motivo de que para me adaptar ao trabalho precisaria de 1 ano para eu aprender, e eu só tenho apenas 4 meses. Então é um período curto e ele está tendo alguma dificuldade, estão chamando ele desses nomes. Por esse motivo eu não aguentei e pedi para sair da empresa. É, bullying é coisa séria, não é frescura de criança não, porque chega até nos adultos.
Não é verdade.
E aí, Rocha, eu queria que você falasse...
Tem uma música...
Fala.
Tem uma música que fala assim... Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente, muitas vezes, porque eu não sinto as coisas e a vida na maneira como você sente, eu não posso criticar você e falar, ah, você é fresco, como o outro diz, né? Ah, bullying é de fazer café. É, porque ele não sente isso, ele não pode criticar o outro que não sente. E tudo bem ele não sentir isso, tudo bem ele não se afetar por isso. É, o fato de alguém estar muito bronzeado no sol... e eu tocar nas costas dele, ele vai sentir dor nas costas se eu tocar nessas costas dele. O outro que não tá bronzeado, ele não vai sentir dor. Então, talvez ele, ah, que frescura isso aí, que bobeira. Eu não sinto nada, pode bater nas minhas costas. Mas você não sabe o contexto do outro, né? Então, a gente precisa entender, ele tá no contexto do outro, tá na carne do outro, para saber o que, que o outro sofre, o que, que o outro não sofre. Então, desprezar isso aí... às vezes até é falta de inteligência é desprezar as pessoas a partir das dores uns dos outros. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, sim, há muitas vezes isso acontece com na fase adulta e o adulto que está sofrendo isso, ele precisa buscar ajuda agora para se reestruturar, para acolher esse menininho que não foi amado, porque agora ninguém mais vai acolher esse menininho. Seu papai e sua mamãe da infância não voltarão agora para acolher você e para inibir alguém fazer isso com você. É você quem precisa se fortalecer. Então você precisa buscar ajuda. Inclusive, vou dar a dica. O método Fluir Força Emocional pode te ajudar nisso, a ajudar você a você mesmo acolher esse menininho e despedir ele da gestão da sua vida, para que você se coloque agora como adulto na frente de sua vida, se percebendo amado, grande e forte. Você, talvez, se você não fizer esse processo com você mesmo, buscando ajuda para isso... você talvez não vai sair desse lugar desse menininho afetado, ferido. E aí tem várias situações que podem acontecer. Daí vem a ansiedade, porque você se sente inseguro em qualquer situação. Daí você se sente ferido por qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa afeta você. Você pode se tornar vítima de uma pessoa narcisista e ficar nesse lugar. Você pode se tornar porque você se sente menor. Porque você se sente menor, você pode se tornar esse narcisista. Você pode se tornar um dominador ou pode se tornar um dominado a partir disso. Você pode dizer não para todo mundo, por qualquer coisa que te pedirem. Você pode dizer sim para todo mundo para ser aceito, não ser criticado, não ser humilhado de novo. Você pode sair fazendo besteira uma atrás da outra porque você não pensa nas coisas que você faz. Ou você pode não fazer nada e ficar travado porque você tem medo de ser criticado, porque você se sente menor. Você pode perder seu trabalho e não saber conversar com as pessoas. Entende? E detalhe, você acaba se tornando isso que as pessoas criticam você por medo de ser, você acaba agindo como quem é. porque você acaba acreditando que você é isso. Então, quando você acredita que você é essa coisa ruim que estão dizendo de você, você acaba agindo como quem é. Você acaba se portando para ser rejeitado, se portando para ser criticado. E qualquer coisa que chegue em cima de você, de agressão, de humilhação, acontecerá com você, porque você não está fortalecido para isso. Então, você precisa buscar ajuda, e inclusive é uma ajuda, por exemplo, o método Fluido Emocional, o processo que eu faço com o Mestre Jacis agora, eu trabalho treino para que a pessoa possa se fortalecer nesse processo. Não sabe, basta apenas a pessoa entender o que está acontecendo com ela, ela precisa se fortalecer para que ela possa se perceber grande, forte e amada.
Perfeito, só passa o endereço para o pessoal, rapidamente.
@FernandoRochael. O pessoal aí também, se você quiser meu contato mais próximo, pede aí direto pro pessoal do Além dos Fatos, que eles passam para você também. E também no fernandorochael@gmail.com, também você pode falar comigo. Mas pelo @FernandoRochael, eu quero saber de você uma coisa. O que você achou mais legal nessa nossa conversa? Vai lá no meu Instagram.
Conta para o Fernando.
Lá e comenta. Me conta para mim.
Obrigada, Rocha.
Obrigado. Até a próxima. Valeu, Larissa.
Tchau, tchau.
Valeu.